voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Você está acompanhando Escala Brasileira, Humberto Araújo, o convidado de hoje. Humberto, acho que aquela conversa de timbre ainda rende um pouquinho, né?
Rende?
Eu estava entrevistando...
Eu queria falar uma coisa aqui ainda, que é, né? Interessante.
Completa então, eu já puxo outra pergunta, por favor.
Tá, eu vou completar sim, porque, me permita, falar de um instrumento que eu estou introduzindo no choro e que nunca teve o seu espaço devido, né? Nunca foi contemplado pela linguagem do choro, que é o saxofone barítono. Eu só conheço um músico que toca o saxofone barítono no choro, né? Mesmo assim, fez um CD, não é uma coisa que ele tenha, que é um senhor lá de Curitiba, meu conhecido, meu chapa, que é o Ari Lunardon. Ele gravou um disco, ele toca sax alto barítono, toca muito bem, tem uma técnica muito boa, e gravou algumas músicas inéditas, alguns choros inéditos no sax barítono. Mas assim, é uma coisa, assim, digamos... Sem objetividade de desenvolver uma linguagem. Eu estou querendo trazer esse saxofone para desenvolver essa linguagem. Eu tive a oportunidade, conversei muito com a Quasar Instrumentos Musicais e levei esse projeto e estou sendo endossado por eles através do Roriz Instrumentos Musicais, lá de Goiânia, meu querido Paulo Roriz, e nós estamos praticamente juntos desenvolvendo isso, né? Uma maneira de colocar o saxofone barítono na história um pouco, né?
Mas isso requer uma luthieria? Requer uma luthieria específica?
Não, é um saxofone. O saxofone começa no saxofone sopranino e termina no saxofone contrabaixo. São instrumentos mais ou menos raros. Mas o barítono faz parte do quinteto de saxofone das big bands e das composições, da concepção erudita de composição para quinteto e quarteto de saxofones. A saber, dois altos, tenor e barítono, ou então quinteto, soprano, dois altos, tenor e barítono, enfim, são as
composições,
vozes...
Composições, arranjos, né?
Composições, arranjos, é que você vai fazendo para mostrar a sonoridade completa do saxofones, né?
Muito bem, então vamos ouvir desse novo CD que nós temos a honra de lançar aqui no Escala Brasileira, que é o Sambas Instrumentais.
Vamos ouvir uma música do sax tenor, que é o Canto de Ossanha. Thank you.
Para você que sintonizou agora, esse é o programa Escala Brasileira e o saxofonista, flautista, arranjador e compositor Humberto Araújo é o convidado de hoje. Humberto, Choro Crioulo foi um CD de estreia que foi elogiadíssimo e todo elogio, quando vem assim bastante, ele também, como diria o Peter Parker do Homem-Aranha, todo poder requer uma responsabilidade aí, né? Então, para trazer esse novo CD, Sambas Instrumentais, você teve que pautar pela qualidade de novo, né?
Pautei pela qualidade, sim. Mas, assim, por outro lado, como é que esse CD apareceu? Eu estava tomando um chope em Santa Teresa e o produtor desse CD, que é o dono da gravadora, Final Flor Discos, o grande arranjador e violonista Rui Quaresma, encontrou comigo lá e falou: Humberto, que você... Eu tenho uma proposta para te fazer meio indecorosa. Eu falei assim: será? Primeiro faz, depois a gente analisa o decoro. Aí ele falou para mim: eu tô querendo fazer um disco e tal, porque o Sesc me propôs uma coleção de CDs, 3 ou 4 CDs, etc, etc, cada um com um gênero e tal. E, pô, queria que você fizesse um sambas instrumentais, mas é uma coisa que não é um CD autoral, não é um CD teu. Eu falei: se te discute depois com o resultado, né? Então fizemos uma coisa bastante simplificada, é um CD de fácil audição, enfim. Quando eu ouvi a coisa, isso vai ser um CD de Muzak, né? De Easy Listening, isso vai ser um CD, já vi que esses caras vão me botar pra tocar música de elevador. Aí, o que aconteceu foi o seguinte: eles fizeram arranjos magníficos, e me chamaram. Alô, eu estava na Secretaria de Cultura até 2010, durante o exercício 2009-2010, 2 anos de gestão, assessorando como subsecretário de Cultura do Rio, assessorando a querida Jandira Fegali, que é então secretária de Cultura, hoje deputada federal. Me arrancaram lá de dentro do meu gabinete. Eu peguei aquele monte de saxofone e falei pro motorista: vamos, eu vou gravar tudo hoje, não tem como gravar amanhã. Entrei, gravei e o resultado ficou muito bom, entendeu?
É um CD. Gravado numa tacada só?
Foi gravado num dia só, gravado em 4 horas, eu gravei tudo. Eu entrei, gravei, refiz, fiz outro, mudei, afinei o instrumento, trocava outro instrumento, pegava a flauta, fazia não sei o que e mandava brasa. Então é um CD feito assim. Aí, quando fomos mixar, eu fui para a mixagem e falei: olha, para o Rui Quaresma, eu falei: Rui, esse CD tá bom para o Chuchu. É um CD todo acústico, muito bem tratado, com piano acústico, com Steinway sendo gravado, com baixo acústico, com bateria. Os músicos são maravilhosos, é o Fernando Merlino, figurinha fácil em qualquer CD de música do Brasil. É o Zé Luiz Maia, filho do grande mestre Luiz Almar e também um grande contrabaixista. E outra figurinha fácil também, não carimbada, figurinha fácil, Pelé de qualquer álbum de futebol, que foi o Jorge Gomes, baterista, que, enfim, que grava com o Zeca Pagodinho, que grava com o Beto Carvalho, com essa turma toda também, figurinha fácil do samba também. E o Rui Quaresma fez o violão. Eu fui lá e toquei os saxofones, do soprano, flauta, sax soprano, sax alto, sax tenor. Né, ainda não tinha um barítono, né? Então, que é um lançamento que eu estou fazendo aqui no Clube do Choro. Primeira vez eu toco ao vivo esse instrumento aqui, justamente no Clube do Choro, aqui nessa oportunidade.
Muito bem. Humberto, e vamos ouvir o quê do Sambas Instrumentais?
De Candeia, olha a qualidade dos autores. Preciso Me Encontrar.
Você está ouvindo Escala Brasileira, Humberto Araújo, o convidado de hoje. Humberto, a gente estava aqui ouvindo uma música e batendo um papo aqui e me ocorreu te perguntar, você está preparando aí o disco da Orquestra Crioula, né? Vai sair?
É, a Orquestra Crioula vai sair, já está no forno, já tem 6 bases gravadas com a participação de Pedro Luiz, participação de Verônica Sabino, Luiz Melodia, e eu estou aguardando agora a Martinália, que também já topou e vai gravar um samba. A Orquestra Crioula tem outra visão, entendeu? É onde está o meu lado arranjador e o meu lado do baile. Então eu faço arranjos bastante, bastante complexos, bastante, mas com muito swing, com muito balanço. Então já é uma outra formação, é um quarteto, piano, baixo, bateria e percussão, tudo acústico, baixo acústico, elegante, né? É uma gafieira com terno e gravata, uhum. Mesmo, entendeu? E 7 sopros, né? 2 trompetes, 2 trombones e 3 saxofones. Então é uma orquestra mesmo, uma orquestra crioula. E cantores, né? No caso, a cantora agora, que acabamos de conversar já, a possibilidade de trabalharmos junto agora direto, que é a Verônica Sabino, que é uma grande...
Muito bom.
Grande mezzo-soprano, é uma pessoa com uma interpretação incrível, com balanço, com sensibilidade para cantar as baladas mais complicadas e, ao mesmo tempo, implementar a dramaticidade nos sambas mais emocionados e também, ao mesmo tempo, lidar com humor, com swing, que requer uma orquestra de baile, né?
Aliás, por falar em orquestra e em
orquestra
baile...
de baile, show baile, digamos, show baile. Não é uma orquestra de baile só. A gente faz baile também, mas é uma orquestra de show baile.
As pessoas, né? Que fiquem à vontade para dançar.
Para dançar, claro. É só balanço, tem toda uma coisa. Esse disco vai ser uma homenagem a Ed Lincoln.
Ed Lincoln, que foi que o som de baile, né? Os discos dele, né?
Foi o rei dos bailes do década de 60, 70. E o CD chama-se Bossa Nova do Subúrbio.
Muito bem. Você tocou com um bando de gente, olha, não dá nem para falar todo mundo aqui, né? De Nana Caymmi, Zé Renato, Dona Ivone Lara, Elton Medeiros, Gilberto Gil, Caetano, Chico, Maria Bethânia, Ivete Sangalo e até The Temptations.
Como é que
você tocar com esses caras? Como é que é? Você adota um sotaque para pertencer àquele som que eles estão fazendo? Ou você deixa rolar o teu som mesmo? Como é que é?
Eu acho que as duas coisas funcionam. Tem que trabalhar juntas, né? Então, como é que as coisas acontecem? O músico te chama para você. Eu gravei muitas coisas, eu gravei. Muita gente eu toquei e gravei. E muita gente eu apenas participei da banda. E outros são projetos especiais, você acaba tocando com eles. Por exemplo, festa da Escola de Samba da Mangueira. Aí quem vai convidado? Fulano, Cicrano, aqueles caras todos você tem que colocar no teu currículo, porque efetivamente você trabalhou com eles.
Claro.
Né? Então, alguns eu só gravei. Muitas vezes o cara nem viu o artista, mas o meu som está registrado ali naquela gravação. Né?
Claro.
Então é importante salientar. E outros eu realmente toquei, fui arranjador, fui solista nas faixas e tal, e são muitos caras. O músico tem que ser um pouco ator, né? Ele tem que... levar o trabalho dele, a emoção dele, ao mesmo tempo dentro de um estilo, dentro de um formato, e tem que ter um mínimo de humildade, né, para você não transformar o disco ou o trabalho dos outros no seu próprio trabalho, né? E eu entendo que as pessoas, os produtores musicais, os diretores musicais levam isso em consideração. Em determinado momento da minha vida, por exemplo, eu não tinha essa percepção e muitas vezes impingir demasiadamente um determinado estilo, uma forma de tocar, e seguramente perdi um pouco de espaço dentro do mainstream, né? no mercado de trabalho, que não significa que eu não continuasse ou não estivesse fazendo outra coisa.
Claro.
Então, enfim, mas fora isso, fiz muita música para teatro, toco, tô até em cartaz com uma peça, Zé Cat, lá no Rio de Janeiro, no Sesc da Tijuca, reestrear agora dia 4 de novembro. E, enfim, eu tô na área, tô na pista.
Tá na pista, né? Tá na área, se derrubar é pênalti.
É pênalti.
E entre essas pérolas dos sambas instrumentais, o que, que nós vamos ouvir?
Poxa, tem do Djavan, Fato Consumado. Thank you.
Estamos apresentando Escala Brasileira.